Além dos Fatos.
Os churrascos de domingo na casa da avó materna eram um momento preferido de André. Era ali que ele, aos 7 anos, encontrava a família, ouvia samba com os tios e se divertia com as outras crianças da vizinhança. O acontecimento, no entanto, estaria sempre presente nas lembranças. Foi naquela mesma casa que sofreu violência sexual pela prima mais velha, que tinha 15 anos. Hoje, aos 29, ele conta que as memórias da época são difusas. Mas diz não ter dúvidas de que os abusos aconteciam com frequência, sempre longe do olhar dos adultos. No quarto escuro, a prima dizia que era momento de brincar de dormir. Hoje, quando eu penso que fui introduzido a isso tão cedo, vejo o quanto tudo isso foi problemático. Mas sinto que nós, homens, não identificamos situações assim tão facilmente. O caso de André, cujo nome foi trocado a seu pedido, assim como o das demais vítimas, está longe de ser isolado. Em média, 27 meninos e homens são vítimas de estupro a cada dia no Brasil, segundo os dados de 2023 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Respondem por 11,8% dos casos totais de violência sexual notificados. No caso de mulheres e meninas, são 88,2% do total e 203 por dia. Assim como no caso das mulheres, a maioria das vítimas masculinas tem entre 3 e 13 anos, sendo que 65,1% das violências acontecem dentro de casa, tendo como algozes os familiares, cerca de 63,3%, ou pessoas conhecidas, 22,2%. Vere, informações do site BBC News Brasil.
Lamentável, né? Lamentáveis essas informações e, infelizmente, constatadas também. Boa tarde para você que está aqui ouvindo a Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Já estamos juntos, já chegamos, hein? É o Além dos Fatos. Mais uma oportunidade para que você se junte a nós aqui e possamos conversar um pouquinho sobre mais um tema saudável de se tratar, né? Importante para a gente cuidar aqui no programa Além dos Fatos, né? Prevenção do abuso infantil. Aliás, é uma responsabilidade coletiva que começa com a conscientização, sempre, né? Proteger crianças de qualquer forma de violência, seja física, emocional ou sexual. Isso exige diálogo, educação e um ambiente de confiança, onde elas se sintam ouvidas e, o mais importante, seguras. Né? Ao reconhecer os sinais de abuso e promover relações baseadas no respeito, na empatia e no cuidado, é possível quebrar ciclos de sofrimento e garantir um desenvolvimento saudável e pleno. Mais do que reagir ao problema, é fundamental criar uma cultura de proteção onde os direitos das crianças sejam prioridade. Em todos os espaços, na família, na escola, na comunidade e, é claro, também nas políticas públicas. Larissa, aqui é importante, né? Conversar aí sobre esse tema do abuso infantil. Nós temos a oportunidade hoje de tratar do assunto. Já nós vamos convidar com alguém especial que vai nos ajudar muito a compreender, né, esse quadro aí, o que de fato acontece no Brasil, principalmente, né? A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso e estarmos alertas, né, para o perigo que está ao redor de nós, pertinho da gente, muitas vezes, às vezes em casa, ali no cômodo do lado, enfim, né? Precisamos estar alertas, Larissa.
Com certeza, Vera. E lembrando o pessoal que também estamos ao vivo no nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você consegue acompanhar o nosso programa também por imagens e participar com as suas perguntas, seus apontamentos aqui, seus comentários, e também participar da nossa enquete, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Eu pergunto pro pessoal, Vera, se eles conhecem meios de prevenção e como proteger as crianças, né, seus filhos, seus irmãos, seus primos. Você conhece os meios de prevenção? E aí, olha só, Vere, 100% até o momento disseram que sim. Mas eu me pergunto, uhum. será que conhece todos os meios que são importantes de saber? Exato. Ou será que é só, ó, não vai ali, fala não, será que isso é suficiente?
Será que são alertas aos sinais também, que muitas vezes são dados?
Alertas aos sinais.
Né? Muito uhum. importante a gente tratar dessa temática hoje, Larissa.
E para isso, Veri, quem está aqui com a gente, a nossa convidada especial do dia, é ela, que é pedagoga e também escritora, Vitória Reis. Seja muito bem-vinda, viu?
Olá, Larissa, Veríssimo, uma alegria estar com vocês para tratarmos de um assunto tão importante, né?
Com certeza.
Verdade.
Vitória, o pessoal... Primeiro, também para o pessoal poder te acompanhar nas suas redes sociais, se você quiser deixar aqui o seu Instagram, fica à vontade, viu?
Claro, com certeza. As pessoas conseguem me encontrar lá no Instagram com o arroba VitóriaSReis_. Ali nós temos uma infinidade de conteúdos que auxiliarão as famílias, os pais, na proteção de seus filhos, denúncias também pontuais e importantes para que as famílias estejam alertas, né? Hoje mesmo eu conversava com algumas pessoas e eu sempre digo que nós não temos tempo a perder e não podemos relaxar no que diz respeito à proteção das nossas crianças, né? É um assunto extremamente urgente.
Sabe, Larissa, eu fiquei livre, vou confessar meu voto aqui, tá?
Ok.
Eu fiquei livre para votar não, tipo assim, uhum. eu não conheço totalmente, né? Eu quero conhecer mais. Já criei meu filho, evidentemente,
Sim.
né? E alerta para esse tipo de problema, quando era uma criança e ainda depois um menino, um adolescente, mas eu creio que sempre há o que aprender,
uhum,
né? Sempre há o que aprender, porque é muito sério, né? Isso é muito sério, e a gente sabe, como os golpistas, né, que estão na praça hoje dando golpes de todas as maneiras, a essas pessoas que se aproveitam da inocência, também inovam, né? Estão sempre inventando algo novo, um jeito, uma abordagem diferente, então a gente precisa estar alertas para aprender, para também inovar no aprendizado em relação à proteção das nossas crianças, não é, Vitória?
Com certeza. Inclusive, é interessante você comentar sobre isso, porque nós estamos na era digital. Os nossos uhum. filhos hoje, Exato. Aqueles que são pais de crianças pequenas, em 2025, precisam considerar o fator internet. É claro que sempre os pais procuraram, de algum modo, proteger, né, alertar os seus filhos, mas hoje nós temos esse agravante. O abuso digital, Veríssimo, ele tem crescido, né? A SaferNet aponta aí um crescimento de 300% em casos de abusos virtuais, uhum. que são tão danosos quanto abusos, onde há ali o contato. Às vezes os pais pensam, não, é só uma mensagem, só uma foto, mas as complicações em decorrência disso são terríveis. O que nós temos hoje de crianças viciadas em pornografia, presas em situações extremamente complexas por conta de jogos, mensagens, redes sociais, é assim, terrível. Então hoje nós temos ainda este agravante. E é interessante você falar sobre esses cuidados. Muitos pais, quando eu converso, de imediato eles já citam, não, eu já conversei com meu filho, que ninguém pode tocar nas partes íntimas dele, que ele não pode conversar com estranhos. Mas a grande verdade, vamos ser sinceros aqui, quem que é estranho para uma criança?
Uhum.
Dificilmente uma criança ela tem clareza. Uma pessoa que sorri por determinado tempo ali, alguns minutos para uma criança, que ofereça a ela algo, uma recompensa, já não é mais estranha para ela.
Uhum.
Então, às vezes, o cuidado que os pais se referem é um cuidado muito genérico, que não necessariamente protege a criança. Há coisas muito importantes que as nossas crianças precisam ter claras na mente delas para estarem, de fato, protegidas. E a primeira coisa é nós, né, como adultos, fecharmos todas as portas para o abuso na vida dos nossos filhos. Não dá só para orientar e esperar que a criança cuide de si.
Uhum.
A criança ela não tem, primeiro, essa responsabilidade e nem competência suficiente para isso. Afinal, ela é uma criança, ela ainda é muito jovem para perceber e discernir algumas coisas. Nós, quanto adultos, é que precisamos fechar e reduzir ao máximo todas as chances de que isso aconteça com a criança. E, claro, se alguma ameaça chegar até a criança, é importante que ela esteja instruída o suficiente, não só aquela conversa que acontece uma vez, genérica, mas sempre, de forma periódica, periódica. É importante que haja essa conexão, essa conversa com a criança, até para que ela reporte uma situação de ameaça. O que acontece muito é, por ser uma conversa que o pai faz ali uma vez na vida, quando a criança passa por alguma situação, ela tem vergonha de contar, ela tem medo de contar, até porque perfis abusadores costumam fazer ali ameaças terríveis com essas crianças. Então, nós precisamos aprofundar essa conversa, tirá-la de fato da superficialidade, porque é nesse lugar de superficialidade que os abusos acontecem. É quando a gente abaixa a guarda, quando a gente acha que tá tudo bem, que o nosso filho já tá protegido, que ele já sabe o que fazer, é aí exatamente que a ameaça mora e que busca nos atacar.
E interessante, Vitória, você falou do universo digital, né? Uhum. O que acontece é que a criança, normalmente, ela se sente confortável. A gente falou dela estar confortável para no ambiente que ela está, com as pessoas que estão. E o ambiente digital, né, principalmente se você, pai, permite, ela vai se sentir à vontade e confortável, né? É. E o estranho do lado de lá não vai parecer estranho, né, Larissa?
Com certeza, velho.
E muitas vezes não parece nem que é um adulto, né? Uhum. Esse é
exato,
um ponto importante
exato.
Também da questão digital. Às vezes
camuflagem.
É um adulto que finge ser criança.
Uhum. É verdade. Queria que você falasse, Vitória, um pouquinho sobre os principais... Não os principais, mas assim... Os mais comuns, né? Para que os pais estejam alertas também. Porque, às vezes, falar desse assunto, um pai ou uma mãe que está acompanhando o programa agora pode achar que dentro da família não acontece, só acontece se eu não estiver de olho, mas nem sempre é desse jeito.
É
né?
Interessante também caracterizar o abuso moderno, né?
É.
O abuso que antes a gente já tinha aquela questão do toque e tal, tal. Agora tem
exato.
A questão do abuso digital.
Muito
né?
bem,
então,
bem pontuado.
As novas características, vamos colocar assim, Vitória.
Perfeito, Veríssimo. Larissa, importantíssimo ponto que você levanta. Então vamos começar aqui, vou ser redundante, né? Mas vamos começar do começo. A primeira coisa
excelente.
Que os pais precisam ter clareza é o que é o abuso sexual. Muitas vezes quando a gente fala de abuso... O adulto, ele já vai para aquele lado de pensar que é apenas o estupro, de como a gente conhece ali o ato sexual com o contato. Isso não é verdade. O abuso, ele começa muito antes. Inclusive, se a gente vai ali se atentar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o simples fato de você expor a criança a sons, a músicas, conteúdos libidinosos e pornográficos já configura abuso sexual. Porque a criança ela não tem maturidade para receber esse tipo de conteúdo, esse tipo de música, é o que mais acontece. É o que eu chamo de sexualização precoce. Através da cultura, das músicas, inclusive da literatura. Estive na última semana ali presente em todos os dias da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos que nós temos no nosso país e o maior evento literário da América Latina. E eu não posso nem ler aqui para vocês alguns trechos que tinham ali em livros claramente destinados a crianças e adolescentes, porque nós seríamos censurados aqui, mas é pornografia do nível mais baixo que vocês possam imaginar. Gente, isso também é abuso sexual. Às vezes o pai, ele imagina que é só o contato físico de um perfil abusador com a criança, mas muito antes nós já configuramos como casos de abuso, porque já deixa ali consequências cruéis na vida da criança. Então, expor a criança a imagens de nudez, conteúdos libidinosos, isso configura abuso sexual, né? O ato sexual com ou sem penetração configura abuso sexual. Jogos sexuais que acontecem entre crianças, é muito importante a gente citar aqui, por conta da crescente do acesso das crianças à pornografia, porque a era digital facilitou isso, né? O que antigamente a criança teria que ir numa locadora, entrar naquela sessão proibida, hoje com um simples clique ela consegue acessar com muita facilidade. A criança, Veríssimo, não precisa nem saber digitar ainda, se ela simplesmente pegar o telefone dela e falar algo, ali ela já pode acessar conteúdos pornográficos. Tudo isso também configura abuso sexual. E a criança que tem acesso a esse tipo de conteúdo, ela pode desejar replicar o que ela está vendo. E aí começam aqueles jogos sexuais que acontecem entre crianças, às vezes no ambiente escolar, no ambiente de condomínio. Por isso que eu sempre digo aos pais, crianças não devem ficar sozinhas. Não dá pra gente relaxar e falar, ah, as crianças estão ali longe brincando. Crianças precisam de constante supervisão. são, porque elas não têm sabedoria suficiente para discernir determinadas situações e para tomar decisões que vão protegê-las. Então, é muito importante a gente se atentar a casos assim também. Hoje, nós também temos uma crescente, né, na exposição das crianças na internet, e alguns casos assim, pode também configurar abuso. Há alguns casos que a polícia tem denunciado em jogos como Roblox e outros, em que adultos se fingem de crianças e ali eles começam uma amizade, um relacionamento com essas crianças, depois eles passam a pedir fotos das partes íntimas, de situações íntimas da criança, induzindo também essa criança a gravar vídeos para eles. E quando eu falo eles, não me refiro só a abusadores do sexo masculino, porque mulheres também abusam. Interessante até que nós abrimos hoje o programa com um caso que incluía ali um abuso feito por uma mulher. Esse também é um ponto que nós precisamos levantar, porque os pais tendem a pensar que somente homens é que abusam de crianças. Isso não é verdade, mulheres também praticam abusos contra crianças. Enfim, tudo isso engloba esse mundo do abuso sexual infantil. Falas, conversas já podem ser configuradas como abuso se tiver qualquer tipo de conteúdo e fim libidinoso. E aí que tá, como nós podemos então perceber se o nosso filho ele está exposto a isso, se o nosso filho está passando por alguma situação? Primeiro, nós precisamos blindar a cultura dos nossos lares. Os pais precisam ter cuidado pleno do que os filhos consomem, do que eles têm acesso, do que eles assistem, com quem eles conversam, inclusive o que eles leem. Nós não podemos abandonar a criança à própria sorte, deixar que ela tome essas decisões. Ah, meu filho vai escolher o que ele vai assistir, o que ele vai ler, com quem ele vai conversar. Os pais precisam supervisionar. E a partir daí, o primeiro sinal que a gente sempre instrui é a mudança brusca de comportamento. Esse é o primeiro sinal de um abuso. O que, que é isso? Imagine só alguns casos específicos. A criança comia bem, daqui a pouco ela não come mais, ou ela começa a transparecer uma compulsão alimentar. É importante averiguar, a gente não pode achar que isso é normal. Da mesma forma, o sono. A criança dormia bem, ela tinha um bom hábito de sono, de repente ela começa a apresentar terror noturno ou mudanças bruscas no seu comportamento ali durante a noite de sono. Isso também não é normal. Sem contar hábitos com relação à rotina escolar. Houve uma mudança brusca de comportamento, o pai precisa investigar. Significa que necessariamente a criança está passando por uma situação de abuso sexual? Não, mas sempre é importante investigar. Se o nosso filho passa e demonstra, né, uma mudança brusca de comportamento, nós precisamos investigar. Não podemos passar, infelizmente hoje os pais vivem numa correria, estão sempre cheios de coisas para fazer e não percebem essas mudanças. Eu gosto de dizer, Larissa, Veríssimo, que o que a criança não fala com a boca, o corpo dela vai falar. Algo na criança está comunicando que tem uma coisa errada. A criança pode não ter contado a situação, mas o corpo dela vai demonstrar esses sinais. E claro, né, precisamos fortalecer a nossa comunicação em casa. Uma criança que não tem uma boa comunicação com os pais, dificilmente, de fato, ela vai contar, porque é uma situação constrangedora que aprisiona a mente, a alma. Então, nós precisamos cada vez mais fortalecer o vínculo com os nossos filhos. Eu gosto de dizer, inclusive, que sentar à mesa, ter uma refeição em harmonia, conversar, trocar momentos é tão importante para a educação sexual quanto ensinar o que é o sexo de fato. Às vezes os pais pensam que a educação sexual é só falar, olha filho, sexo é isso, isso e aquilo. Na verdade não, a educação sexual começa ainda na vida intrauterina, quando nós desenvolvemos bom relacionamento com os nossos filhos. Em tudo as crianças e os adolescentes estão sendo desenvolvidos e nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de ter essa conexão plena com eles para caso alguma ameaça se aproxime, eles possam encontrar na gente um ambiente de segurança confortável para comunicar essas situações.
Gente, Vitória Reis conversando com a gente hoje aqui no Além dos Fatos, né, falando sobre a prevenção do abuso infantil. Ela que é escritora, pedagoga, a Larissa, e isso, que graças as pessoas que indicaram a Vitória aqui para o programa, estamos tendo o privilégio de ouvi-la hoje, né, falar fácil sobre um tema difícil.
É,
né,
com certeza, velho.
Obrigado.
E olha só, no começo do programa eu pergunto para os ouvintes se eles conhecem meios de prevenção e também, como, de modo geral, como proteger suas crianças, né? Uhum. Lembra que começamos com 100%, né, do pessoal votando aqui. Agora, ao decorrer do programa, o pessoal foi votando, foi chegando, foi votando. Agora, Veri, caiu para 56% e 44% dizendo que não conheço todos os meios de prevenção. Acho que não sei, de fato, como eu posso proteger minhas crianças.
Por que, eu confessei meu voto, né, e não também? Eu estava ansioso para ouvir a Vitória e abrir ainda mais o entendimento.
Não, Vitória, a gente está muito feliz.
Sobre esse assunto, né?
De verdade, muito bom ter você aqui.
Muito bom.
Por falar nisso, falamos que ela é pedagoga e escritora. Vitória, Exato. Você tem um livro que ensina a criança a se proteger, não é?
Perfeito, tenho sim. Eu estou com ele aqui, inclusive, eu sempre ando grudadinha nele. E este livro, inclusive, ele surgiu justamente, Larissa, dessa questão. Há 5 anos já eu palestro e oriento pais, educadores, com relação à prevenção de abuso. E sempre ao final chegava essa dúvida, tá, mas como eu converso com a minha criança? Como eu introduzo esse assunto? Como eu posso, de forma lúdica e sensível, falar de um assunto que é tão pesado? Porque é pesado mesmo. Eu sei que muitas vezes as pessoas fogem, porque não é fácil falar disso, até porque muitas vezes o próprio pai, Larissa, já passou por essa situação. Nós temos alguns dados, inclusive não só nacionais, mas internacionais, que apontam que uma a cada 5 crianças já passaram por algum tipo de violência sexual. Não é difícil você encontrar uma pessoa que já passou por esse tipo de violência. E por conta do trauma, a gente acaba alimentando um tabu ainda maior de falar sobre esse assunto. E por isso que eu escrevi este livro, O Pare. O Pare, ele é um livro preparado, totalmente lúdico, ilustrado, rimado, para comunicar de forma leve a criança sobre o corpo, as partes íntimas, sobre cuidado, sobre a comunicação, sobre os lugares onde pode e não pode ser tocado. Nós precisamos falar abertamente isso com as nossas crianças, até para que elas tenham também um ambiente aberto para conversar caso alguma coisa aconteça. E só para explicar rapidamente para vocês o porquê desse nome Pare. Primeiro, porque de fato quero um basta no abuso, né? Isso precisa parar. Mas esse nome, ele tem um significado maior para a criança. Primeiro, a letra P, ela representa que a criança é preciosa, o corpo da criança é precioso e merece cuidado, zelo e atenção. E aí nós vamos para a letra A, que é a letra do atencioso. Então a criança aprende que ela é preciosa depois que ela precisa ser atencioso. Como o corpo dela é muito importante, formado por um Deus perfeito, ela precisa ter atenção, porque nem todas as pessoas do mundo são boas e querem o bem dela. Atenção com o quê? Atenção com segredos que pedem para ela, atenção com toques indesejados, atenção com ameaças que ela recebe. Então eu vou pontuando coisa a coisa aqui no livro, através de rimas, um livro todo ilustrado de forma maravilhosa por uma ilustradora incrível, e a criança ela vai aprender realmente de um jeito muito delicado sobre tudo isso. A terceira letra é o R, que representa que essa criança, além de preciosa e atenciosa, ela também precisa ser respeitosa. Lembra que eu comentei há pouco com vocês dos jogos sexuais, de abusos que acontecem entre crianças? Nós precisamos ensinar as crianças o respeito. Assim como o nosso corpo é precioso, inclusive essa página que eu abri aqui, que diz o seguinte: assim como o nosso corpo é precioso, o do outro é também. Seja respeitoso, não veja nem toque nas partes íntimas de ninguém. Então a criança ela aprende a respeitar o corpo do outro. E por fim, a letra E, que é de esperto. Eu amo, essa é a minha parte preferida, e sempre nas palestras, também a instrução com as crianças, é a parte que elas mais gostam, e elas falam, tia, eu sou muito esperto. Então, eu não acredito em segredos, eu não acredito nessas ameaças, e isso é muito importante comunicar à criança, dizer a ela, você é esperta, não acredite, se te pedirem algum segredo, você deve ficar desconfiado, porque tem algo de errado aí. Segredo a gente só tem para festa surpresa. O que passa disso a gente não tem. Então, tudo isso a gente ensina nessa linguagem mais alegre, até porque meu intuito é que a criança, né, saia confiante desta leitura e não com medo. Que ela saia confiante de que ela é protegida primeiramente por Deus, por seus pais, né, seus responsáveis, mas que ela também pode ter atenção a algumas coisas. E com muita alegria, nós publicamos essa obra neste ano com o intuito realmente de ter uma ferramenta prática para os pais, porque eu sei que muitas vezes o pai ele tem esse medo, como começar, como que eu inicio essa conversa. Com certeza a obra Pare vai ajudar os pais a iniciar essa conversa, abrir caminho para esse assunto e instruir de forma lúdica os seus filhos, não deixando aí nenhuma ponta solta.
Perfeito. Incrível, muito bom, hein?
Sigam a Vitória nas redes sociais, @VitoriaSReis_. Lá você vai conseguir ter acesso também ao livro, né? Como poder adquirir o livro e também a outros conteúdos, né? Eu entrei aqui no Instagram dela e eu tô, assim, maravilhada. O seu trabalho é muito necessário, viu, Vitória? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente
Obrigada,
faz um intervalo
é
rapidinho.
É verdade, ó. Hora da pausa, é rápido, né? Quando o assunto é importante e bem tratado, o tempo passa depressa. Então vamos para o intervalo e já já a gente volta aqui no Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre prevenção do abuso infantil, como proteger as suas crianças, seus filhos, seus alunos, seus priminhos, seus sobrinhos. Continua aqui com a gente, o primeiro bloco foi maravilhoso e o segundo bloco pode ter certeza que vai ser igual. Não se preocupe se você perdeu o comecinho do programa, ele vai ficar salvo aqui no nosso YouTube e você pode acompanhar depois quantas vezes quiser e compartilhar também, porque é um assunto muito importante. Sobre o assunto, Véria, a gente também tem presente aqui na Rádio Novo Tempo, né?
Acho bem oportuno esse presente, escrito por alguém que conhece do assunto, alguém preparada para esse tema, que é Darley de Alves. Ela escreveu Pais Preparados, Filhos de Caráter. Que escolha boa, né? De presente hoje para a nossa audiência. E é presente mesmo para você. Você pode pedir e você vai receber gratuitamente. Aqui você vai encontrar importantes dicas e toques, né, para entender. Por exemplo, uma questão que é muito colocada e envolve também muito o assunto de hoje, né? Antigamente, quando uma criança às vezes era vítima, ela era castigada, né? Pela a compreensão que ainda estava um tanto atrás, né? E aqui, ó, você vai descobrir os métodos saudáveis para repreensão. Como repreender corretamente o seu filho, a sua filha, né? Ensine o seu filho o caminho certo. Saiba como educar a sua criança nos passos de Jesus. Porque o ensino tem que ser assim, né? Através do exemplo, do testemunho e no caminho, não é? Filhos rebeldes. Encontre a maneira como lidar com a indisciplina. E tem também um ensino importante aqui, um alerta, sobre o perigo das telas, que a gente falava agora há pouco.
Tem mesmo,
né?
Aí nessa revista tem.
Nesse guia você vai encontrar aí qual o perigo que as crianças estão expostas diante das telas. Pais preparados, filhos de caráter, Larissa, é caro?
Véria, tem custo da produção, né? Tem custo do envio, mas isso tudo é por conta dos Anjos da Esperança. Você que é nosso ouvinte, quer receber esse conteúdo na sua casa, é só mandar uma mensagem pra gente para o nosso WhatsApp, que é 012-98151-0081, e você vai receber na sua casa completamente de graça. Não se preocupe com o custo de produção, não se preocupe com o custo de envio, é um presente dos Anjos da Esperança em parceria com a Rádio Novo Tempo. Véria, é só mandar então pro nosso WhatsApp, pais preparados, eu acho que até Darleide vai chegar aí para você o meio para você conseguir pedir a sua revista, que é de graça, sempre bom lembrar isso.
Isso, põe aí pais preparados, acho que vai dar certinho. O zap, fala isso. O WhatsApp, Larissa.
012-981-510081.
Exatamente. Olha aqui, antes de você retomar, eu sei que tem participações interessantes aí.
Isso.
Eu separei dois textos da Bíblia. Hoje estou fazendo o papel aqui do pastor Gilmar.
Ah, é verdade. Para os nossos ouvintes, o pastor Gilmar Bastotti não pode estar aqui hoje.
É verdade. É, um dos textos é Mateus 19, 14, que é bem conhecido, para a gente entender como Jesus, que é o nosso... Como cristãos, quem somos nós? Pequenos cristos, imitadores dele? Pelo menos devemos ser, né? E devemos parecer com ele. E o que ele dizia acerca das crianças? Olha a responsabilidade que ele nos passou. Ele disse, porém, deixai os pequeninos, né, vir a mim e não os estorveis. Ou seja, não atrapalhem de eles virem até mim. Porque dos tais é o reino dos céus. Olha como é importante, né? E se você está sendo um estorvador, um que atrapalha a criança, né, de chegar-se até Jesus, a responsabilidade é grande, viu? É séria, é importante, né? Esse cuidado que devemos ter com os pequenos para que não sejamos nós aqueles que vão atrapalhar de que eles cheguem até Jesus. Ou seja, que eles sejam sábios, que eles alcancem o reino que é deles, né? Tá bom? Então daqui a pouquinho tem mais. Agora, Larissa, tem participação?
Tem participação, Veri. É, bem rapidinho, Vitória. É, a Edna quer... Não é essa a pergunta que eu quero fazer, mas essa aqui também é importante a gente ler. A Edna falou que acha esse assunto muito importante, mas ela quer saber a partir de que idade eu posso ler esse livro, porque a minha sobrinha vai fazer 3 anos.
Pode falar, Edna. Fala outra vez.
Não, acho que ela ia falar agora mesmo.
Ah, tá, então pode falar. Tava sem áudio.
Deu certo, eu ouvi. Falhou só no finalzinho, mas pergunta sobre a idade. Bom, nós deixamos até uma tag aqui na parte de trás do livro, recomendado a partir dos 3 anos. O meu filho mais novo ainda tem 2 anos e ele já sabe decor algumas rimas. Ele tem quase 3, completa 3 em setembro e nós já fizemos todo o ensinamento. Mas é importante dizer algo aqui, Larissa. É, por conta dessa pergunta. Como okay. Vocês souberam agora, então, leitura a partir dos 3 anos, mas antes dessa idade, nós já podemos aplicar o ensino da prevenção. Como? Em coisas muito básicas. O que eu sempre digo para mães de bebês. Primeira coisa, não troque o seu filho na frente das pessoas. Isso já é um ensinamento da prevenção. A primeira coisa... Larissa, veríssimo, que uma criança precisa saber para estar protegida do abuso é o conceito de público e privado. Ou seja, ela precisa saber no corpo dela o que é público e o que é privado, o que é íntimo. Se a gente troca a criança desde cedo na frente de todo mundo, a gente destrói o ensino da prevenção. Porque aí, de um lado, a gente conversa com a criança dizendo, olha, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. Mas aí a gente vai e troca essa criança na frente de todo mundo. Ela fica confusa, porque ela perde a noção da intimidade. Então, mesmo que você ainda não faça a leitura de um livro, tenha uma conversa estruturada, porque a criança é muito nova, você já começa a estabelecer hábitos e práticas que vão ajudá-la na ideia de prevenção, entendendo que o corpo dela tem partes que são íntimas e por isso a gente sempre zela de maneira especial sobre essas partes. Então, primeira coisa, não trocar a criança na frente de todo mundo, não comentar com as outras pessoas sobre as partes íntimas da criança, não permitir que façam brincadeiras com as partes íntimas da criança. Então, por exemplo, no momento que está trocando, ficar brincando com as partes íntimas da criança, isso pode remeter de forma inconsciente na mente dessa criança que a parte íntima dela é um brinquedo. E algo importante de se dizer, gente, porque a maior parte aí dos perfis abusadores, eles vão dizer para a criança que é uma brincadeira. Vocês lembram da história que a Larissa leu para a gente lá no início? O que é que aquela jovem de 15 anos falava pro primo que eles iam brincar de dormir, que eles iam fazer uma brincadeira. Sempre, quase sempre, aliás, vai ter essa conotação brincadeira. Por isso nós temos que tomar cuidado. Parte íntima não é brinquedo e a gente não brinca com essas partes. Então, desde cedo, a gente já pode começar o ensino da prevenção, mesmo que não através de uma leitura. Mas, em voz alta, eu recomendo a leitura desde os 0 anos, tá bom? Desde novinha você já pode ler e a criança ela vai recebendo aquele conteúdo. Como eu falei, é um conteúdo rimado, então ele é muito leve. Não vai ter nada que vai agredir o imaginário da criança, pelo contrário. Agora, para que a criança tenha um entendimento do conteúdo, nós deixamos aqui essa indicação a partir dos 3 anos de idade.
Interessante, né, Larissa? E você vai poder evitar tanto se criar vítimas, como também abusadores, né? Que muitas vezes surgem da brincadeira, da inocência, de não saber exatamente a importância do órgão e para que, qual a sua utilidade de verdade, né?
Com certeza. Vitória, tem mais uma participação de ouvinte aqui. O Joraci, ele comentou assim: olha, as crianças estão a Deus dará. Como que vai um pai e uma mãe vigiar seus filhos, sendo que os dois estão trabalhando, chegam em casa à noite e os dois estão cansados? E aí, Vitória?
Olha, Larissa, eu sempre gosto de dizer, gente, que criar crianças, formar seres humanos, dá trabalho. E eu sei que você chega em casa, pai, mãe, cansado, que é uma verdade, eu sou mãe, tenho duas crianças aqui, e às vezes a gente tá cansado, sem energia pra brincar, pra conversar, mas é a nossa missão e ela não vai ser assim pra sempre. Eu sei que no momento parece que a gente só consegue enxergar o cansaço daquele dia, mas quando a gente olha para o longo prazo, a gente vê que isso vai passar rápido. Vale a pena nós cuidarmos. E sem contar, gente, que a falta de supervisão e de cuidado custa caro demais. Quantos pais, infelizmente, eu já tive que conversar quando já era tarde demais e ali eles estavam arrependidos de não terem supervisionado. Eu quero comentar só um dos casos que, por conta de uma falta de supervisão, chegou numa situação muito complexa e caótica. Uma menina, por ter acesso ao TikTok, eu tive que lidar com essa família, auxiliar essa família. Estava, Larissa, veríssima, aos 10 anos de idade, completamente viciada em pornografia. O caso dessa menina foi tão grave que chegou até a psiquiatria, porque ela não conseguia mais controlar os desejos. Tudo começou por conta de vídeos que pareciam inocentes no TikTok. Dancinhas que ela via para entreter, para passar o tempo. Custa caro demais, gente. O que essa menina passa ainda hoje para se tratar desse dano é muito grave. E posso te falar, dá trabalho formar bem os nossos filhos, mas dá ainda mais trabalho lidar com eles quando a gente não forma bem. Então a gente tem que escolher o nosso trabalho. É como dizem, né? Escolha o seu difícil. É difícil formar bem as crianças? É difícil supervisionar? É difícil. Eu não vou mentir e dizer que é fácil. Custa de nós, custa do nosso tempo, custa a nossa atenção, mas eu garanto que é ainda mais difícil lidar com um filho viciado em pornografia, lidar com um filho que passou por abuso e muitas vezes nós não conseguimos mais amparar as consequências, só o Senhor Deus realmente, para sanar toda a dificuldade que essa criança enfrenta por conta disso. É mais difícil ter que colher as consequências. Então escolha o difícil. Dá trabalho? Dá. Mas nós precisamos entender que essa é a nossa missão. Faz parte do encargo, né, de sermos pais e mães. E a boa notícia, gente, é que os nossos filhos vão crescer. Essa fase mais trabalhosa de supervisão, de acompanhamento, ela vai passar. E nós poderemos olhar lá na frente, né, com alegria e contentamento de ter feito um bom trabalho. E já não lembraremos mais de todo o cansaço, do fardo realmente que nós carregamos alguns dias. É claro que não é fácil, eu não vou dizer que é, mas nós precisamos ter os nossos olhos focados na recompensa, que é ter os nossos filhos bem formados, instruídos na graça do Senhor, mas também protegidos das ameaças do nosso tempo.
Evidente. O contrário pode ser muito difícil, né? E depois, mais difícil ainda para, eu diria que corrigir o problema. Tem uma participação aqui, não vou citar o nome. Quando criança, eu ia para a casa de um amigo para jogar aquele jogo da Fazendinha, Larissa. Não me importava e não ligava, mas ele colocava na tela do computador vídeos desse gênero, né? Só vim entender recentemente, através de uma psicóloga, os efeitos e o que isso, e a influência que isso teve nas minhas decisões horríveis. Olha, ele fala: apenas hoje entendo que fui abusado nesse sentido.
Olha, é interessante você comentar, veríssimo, esse caso. Você vê que muitas crianças, elas de fato, ainda na infância, não têm consciência que estão passando por um abuso. Isso pode chegar a 80% dos casos, crianças que estão numa situação de abuso, mas que de início até percebem que é estranho, mas não sabem comunicar essa situação. E às vezes pensam, não, isso não foi um abuso. E só na vida adulta, já colhendo as consequências, é que vão perceber. Quando você para conversar com psicólogos, você percebe os danos a longo prazo. Gente, a pessoa não consegue ter uma vida saudável em nenhuma área. Em todas as áreas da vida dela, ela começa a colher consequências por falta desse entendimento na infância. Por isso, esse caso reforça mais uma vez o que nós conversamos anteriormente. Pais, instruam seus filhos. Tenham cuidado com festa do pijama, com ir brincar na casa dos amigos sem supervisão. Infelizmente, se um dos amigos da rodinha ali é mais esperto em algum assunto, já tem acesso à pornografia, pode expor as nossas crianças a isso, e as consequências elas vão chegar algum dia, né? Todo plantio tem a sua colheita, infelizmente nesses casos, uma colheita terrível. Eu imagino, né, hoje os danos que esse jovem, enfim, essa pessoa que mandou essa fala, enfrenta. E, inclusive, eu digo, e a primeira coisa que eu deixo aqui no meu livro, na dedicatória, é que eu dedico este livro a todas as crianças que aprenderam sobre abuso quando já era tarde demais. Eu digo do fundo do meu coração aqui para vocês nesse momento, tenha certeza que o Senhor Deus, Ele vê vocês. Eu sei que o vazio pós-abuso, eu sei que o sentimento de solidão, as consequências, elas são terríveis. Mas confiem na bondade do Senhor, busque ajuda. Assim como essa pessoa citou, que buscou ajuda ali de um psicólogo, de alguém que pudesse instruir. Não ache que tudo na sua vida que é disfuncional é normal. Existem questões que a gente lida na vida adulta, disfuncionalidades que podem ser decorrência de um abuso. Se você suspeita que você já passou por isso, busque resolver essa situação, pedir instrução de pessoas que possam te auxiliar para que os efeitos e as consequências sejam minimizados, porque de fato, Veríssimo, como foi citado neste caso, as consequências elas podem perdurar por toda a vida.
Bom, prevenção é muito importante, né, Larissa?
Com certeza, velho.
Muito mais do que reações tardias que...
Exatamente, porque, Veri, tem muita gente que acha que, como a Vitória mencionou também no começo do programa, sim, é um assunto pesado, é um assunto forte, tem gente que não gosta nem de falar. Mas é importante falar disso, né, Veri, para que evitar problemas maiores. E, Vitória, os nossos ouvintes estão pedindo algumas dicas. Como que os pais podem, assim, de maneira prática, sabe? Olha, eu acho que até este momento eu estava meio que aéreo, cuidando dos meus filhos, eu queria... de maneira mais efetiva poder protegê-los. Você tem algumas dicas práticas para os nossos ouvintes?
Perfeito, com certeza. A primeira coisa, Larissa, que é muito importante para todo pai e mãe que nos assiste e escuta agora: feche todas as portas para a erotização precoce. Seja através daquilo que o teu filho assiste, que ele escuta, o que ele vê, as conversas que ele participa. Esse é o primeiro passo, tá bom? Muito importante. Feche essas portas. A erotização precoce tem consumido as nossas crianças. Segunda coisa muito prática: ensine desde cedo teu filho o que é público e o que é privado. Esse conceito precisa estar claro na mente da criança. A criança, ela precisa estranhar situações de abuso. Evite exposição de nudez, evite normalizar isso, evite de toda forma que a criança tenha acesso a conteúdos e assuntos que envolvam questões libidinosas. Isso dessensibiliza a criança e deixa a criança ainda mais vulnerável a situações de abuso. Ensine o seu filho sobre toques indesejados, toques que não podem acontecer. Mostre claramente para ele quais são as partes do corpo que isso não pode acontecer. Ensine os nomes corretos das partes íntimas, que parte íntima não é brinquedo e ninguém pode, né, tocar, brincar nessas partes. Ensine a criança quem é que pode ajudá-la, porque quando nós temos crianças pequenas, é claro que há pessoas que eventualmente vão ter acesso à intimidade delas, para trocar, dar banho, auxiliar ali em necessidades básicas. Então, ensine para a criança de forma clara quais são essas pessoas, quem são, aliás, né? Quem são essas pessoas, o que elas podem e o que elas não podem fazer. Ensine também que situações de abuso podem vir de pessoas que a gente gosta muito, né? Mais de 60% dos casos acontecem em contexto intrafamiliar, ou seja, num contexto de intimidade, de pessoas próximas, que têm acesso, pessoas que demonstram amor pela criança. Então, ensine a criança que mesmo que envolva uma pessoa que ela ama ame muito, que a ame muito, ela precisa contar e comunicar. Ensine também que a criança pode reagir, que ela pode correr, que ela pode gritar e que ela deve pedir ajuda a algum adulto de confiança, que ela não precisa ter medo de contar e nem acreditar em nenhuma ameaça. Essas são coisas básicas que nós precisamos e, claro, evite expor a criança ao cuidado de muitas pessoas. É claro que às vezes tem ali o cuidado escolar ou de alguém que auxilia em casa, mas tente limitar um pouco essa rede de apoio, porque às vezes muitas pessoas diferentes têm acesso à criança e, obviamente, isso a deixa mais vulnerável, até porque nós não conseguimos supervisionar tantas pessoas assim. Então, principalmente na primeira infância, evite expor a criança a essas situações. E como eu falei no início, com relação à sexualização precoce, é importante cortar totalmente, tá bom? Nós não podemos deixar essa brecha aberta. E ela tem vindo de todos os lugares. Repito, conteúdos que a criança tem assistido. Os pais precisam saber o que é que os filhos assistem. Uhum. É necessário haver supervisão. Músicas, não normalize nada. Tudo isso começa a nutrir o imaginário da criança e vai dessensibilizando ela, preparando ali o ambiente, infelizmente, né, facilitando, eu diria, o ambiente para perfis abusadores. E por fim, lembre-se, abusador não tem cara. O abuso pode vir de qualquer lugar, de qualquer lado. Homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, pessoas já mais idosas. Qualquer pessoa pode ser, sim, um abusador. Então, não espere só um perfil na sua mente e desconfie apenas desse perfil. Tenha atenção a tudo e a todos. Quando os nossos filhos são pequenos, é necessário que a gente tenha esse olhar de cuidado e supervisão. E assim, os nossos filhos estarão mais protegidos. Reforço aqui, siga as minhas redes sociais. Ali você terá uma infinidade de conteúdos com dicas práticas, inclusive o que eu comentei aqui, Larissa, de brincadeiras inadequadas. Há conteúdos ali sobre isso. Também com esse mesmo arroba do meu Instagram, há uma aula completa e gratuita no meu canal do YouTube, onde você pode ali ter passos práticos para a prevenção do seu filho. Nós temos realmente uma infinidade de materiais ali que vão te auxiliar nessa prevenção.
A Cristiane de São José do Rio Preto disse aqui, ó, boa tarde, pessoas lindas, tema de suma importância, sou fã da Vitória e vou buscar esse livro Pare.
Olha aí que legal, fico muito feliz por isso. Nós preparamos realmente com muito carinho para ajudar o máximo de crianças que a gente pode. Eu creio que esse material de fato tem sido usado pelo Senhor para abençoar, instruir e, se Deus quiser, diminuir, né, as chances de abuso, inclusive casos. E um ponto, Veríssimo, muito importante que você citou em uma das suas falas: quando nós reduzimos as situações de abuso, nós também reduzimos as chances de futuros abusadores. Uhum. Uma estatística diz que aproximadamente ali de 20 a 35% de crianças que passaram por abuso podem se tornar abusadores no futuro. Então, quando nós trabalhamos na prevenção, nós inclusive reduzimos lá na frente o número de abusadores. Por isso que isso é tão importante e tão sério.
Você citou, quando você citou isso aí, tem uma participação aqui, inclusive, que fala: vocês acham que uma prima de 11 anos poderia abusar de uma de 9? Né? Citando um acontecimento real, ou seja... que
ninguém
não...
imaginaria.
Exatamente, um abusador
assim
não tem idade.
A matéria do começo,
uhum,
não é?
E alguém que certamente sofreu de alguma forma e passou isso para o menor, né? Que, sendo menor também. Né? Uhum. Lamentavelmente, essas coisas estão aí acontecendo. Eu reservei aqui o outro texto, né?
Ai, já tá acabando.
É, exatamente,
não.
É assim, né? A gente pensa que tá começando, mas não, já tá acabando. É que está, esse aqui agora está em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Uma versão do pastor Gilmar Batistotti bem piorada, né?
Não.
O pastor é sensacional. É, está aqui dizendo o seguinte: ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o tens aprendido, olha só, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha como é importante, né, a gente fazer dos nossos pequeninos, desde a mais tenra idade, além de ensinar tudo, todo o entorno para elas, né, o perigo que está em volta, mas também o abrigo que se encontra nas escrituras sagradas, que nos protege de todo tipo de mal, inclusive dos abusos que estão aí por toda parte.
Com certeza.
Larissa.
Vitória, muito obrigada. O nosso tempo é bem reduzido e passa voando.
Hoje, muito.
Passou rápido mesmo.
Muito rápido, muito.
Mas a gente agradece muito, viu, você estar aqui com a gente. A gente espera que você volte mais
isso,
vezes.
Eu já ia te desafiar, mas nem precisou. Você
não
já,
precisa,
tá
velho. Pode
muito
deixar.
Safa, né? Ela precisa voltar, né?
Com certeza.
Voltar mais vezes. Não mais uma vez, não. Mais
não,
vezes.
Mais vezes, isso é verdade. E lembrar o pessoal das redes sociais da Vitória. Vitória S. Reis, _ Vitória mesmo, não Victória, né? É Vitória.
Isso, Vitória.
E como
Vitória
a minha cidade, Vitória.
Isso.
Muito obrigada, gente. Uma alegria enorme estar com vocês. Contem comigo. Espero numa próxima estar aí junto também. A mesa vai ser um
seria
tempo, com certeza, muito proveitoso.
Perfeito.
Com
obrigado,
certeza.
Obrigado, Vitória. Deus abençoe você. Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau. Larissa, acabou.
Acabou, velho. Puxa. Mas a gente volta amanhã. Amanhã tem mais ainda.
Verdade. Amanhã é um programa de quinta.
Amanhã é um programa de quinta, mas amanhã vai ser um pouco diferente.
É?
Amanhã teremos ele, professor Ronaldo Neso, com a gente.
Olha, que legal.
Doutor Welly dá volta na semana que vem.
Dá uma folguinha para o doutor Welly?
Sim.
Ela também merece. Legal, obrigado. Bom, daqui a pouco às 10 mais, hein? Fique ligado, ligada com a gente.